Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. E antes de falarmos da vitória contra o Titans no jogo do Monday Night Football, infelizmente nós temos que trazer aqui a notícia, né, da morte do nosso owner, do Bob McNair. O Bob McNair, ele morreu no sábado devido a um câncer de pele que ele vinha sofrendo há alguns anos. E infelizmente ele faleceu, né? Foi uma notícia que pegou até todo mundo de surpresa, porque não houve nenhuma complicação assim durante a semana que o McNair tinha sido internado e tudo mais. E infelizmente aconteceu isso no sábado. McNair foi um cara muito importante para a comunidade de Houston, né? Ele trouxe de volta o futebol americano de volta para Houston, né? A cidade de Houston, que ficou carente desde a saída do Houston Oilers, que hoje é atualmente o Tennessee Titans. E o Bob McNair, ele realmente gastou uma grana para trazer de volta o futebol americano para a cidade de Houston. Tanto é que o Jerry Jones, dono do Dallas Cowboys, não queria que tivesse um time em Houston, porque isso faria com que Dallas perdesse o mercado no estado do Texas, né? Já que Houston é uma grande cidade, uma cidade importante dos Estados Unidos, é a cidade mais importante também do estado do Texas, e ter um concorrente não seria bom para os negócios do Jerry Jones. Mas o McNair venceu, superou essas barreiras, né? Conquistou seu lugar na liga. E em 2002, finalmente o Houston Texas surgiu, né? McNair sempre foi um cara muito reservado, assim. A gente sabia das preferências dele em relação ao time, né? Ele sempre optou por jogadores menos polêmicos, que não sejam polêmicos, jogadores de grupos, jogadores de bom relacionamento, sem um histórico ruim. Então o Texas durante todo o período sempre optou por esses jogadores, seja na free agency, seja via draft, né? Mas infelizmente o McNair teve uma polêmica, que foi o caso do Colin Kaepernick. Em uma das reuniões que aconteceu para falar sobre o caso do Colin Kaepernick, que todo mundo conhece aqui, então não vou tentar explicar. Ele se referiu aos jogadores como prisioneiros, né? Normalmente o ditado seria: não vamos deixar os prisioneiros tomarem conta da prisão. Seria isso, a tradução seria esse o ditado. E isso pegou muito mal na visão para os jogadores, né? E na época o DeAndre Hopkins chegou a não treinar. Já tem uma possibilidade do Hopkins não renovar, né? Porque não gostou e realmente foi uma expressão muito mal colocada, um jeito de você falar a respeito dos jogadores de forma muito ruim, preconceituosa. E por causa disso, o McNair também, por causa do episódio, muitas pessoas taxaram o McNair de racista. Então, infelizmente, o McNair, ele ficou conhecido como um cara racista na liga, né? Por uma boa parte das pessoas. Mas eu acho que ele, o McNair não era um racista, mas sim foi um cara preconceituoso na época, uma declaração preconceituosa, tá? E enfim, eu acho que também não vale muito mais a pena discutir tanto sobre isso. A respeito agora, quem vai ficar operando o time é o filho dele, né? O filho Cal McNair, que já era o vice-presidente de operações do Texas. Então ele já estava no grupo, ele é bem próximo dos jogadores, ele já foi jogador no high school, né? Então a possibilidade hoje de venda, vender para um outro dono, ou então o Texas sair de Houston, é mínima, zero, na verdade hoje é zero. Sobre o Cal McNair, O John McClane, que é o repórter que cobra o Houston, do Houston Chronicle, falou seu, da mesma característica do pai, ser um cara discreto, que gosta de jogadores da mesma forma que o Bob McNair gostava, de jogadores de grupo, sem passado. Então, Texas não deve ter mudanças de estruturais, assim, de pensamento, com o Cal McNair, né? São figuras, o pai, ele é muito, uma figura muito parecida com o pai. Então, eu acho que é uma notícia que abala, não tem como abalar, mas, e é o segundo dono que morre nesse ano, o primeiro foi o Paul Allen, do Seattle Seahawks. Mas é mais um motivo que para dar força para esse time ir longe na temporada, né? E querendo ou não, isso pode acabar motivando os jogadores a chegar no Super Bowl, até mesmo conquistar, ou chegar no final de conferência. E vamos ver como o time vai reagir. E agora falando sobre o jogo, o time reagiu, e no jogo do Monday Night Football o time reagiu bem, né? Teve várias homenagens pro Bob McNair. E o time, depois de duas vitórias menos convincentes, finalmente o Texas venceu tranquilamente, assim. Teve um susto ali do Titans, né? Porque o Titans abriu 10-0. Então assustou o Texans, assim, de início. Ninguém esperava. Mas depois o Texans conseguiu controlar. Marcou um touchdown ainda no primeiro quarto. No segundo quarto, fez 17-0. Então, meio que garantiu a partida ali. Aí no terceiro quarto, Bill O'Brien quis ser conservador, né? E aí o Texas teve ali um pouquinho de drama, mas o time conseguiu sair. Marcou um touchdown, tomou outro e fechou a partida em 34-17. O Watson teve uma boa partida, muito boa a partida do Watson, bem seguro. Sofreu algumas pressões, que é normal devido à nossa linha, mas foi um jogo bem seguro, controlando bem a defesa adversária. Conseguiu correr, teve uma corrida de 34 jardas. Ele teve dois touchdowns de passe e um touchdown correndo. E se mostrou o Watson, aquele Watson que a gente apreciou na temporada passada. Watson móvel, sabendo correr, errando algumas vezes, tomando algumas decisões dentro de calor, mas sendo um cara bem seguro. E ele teve um QB rate de 130,9, o melhor QB rate dele na temporada, tá? Então o Watson, ele teve uma partida muito boa mesmo. Outro destaque foi o Lamar Miller. O Lamar Miller, nos últimos 5 jogos, esse é o terceiro jogo que ele corre para mais de 100 jardas. Foram 162 jardas e um TD de 97 jardas. O Lamar Miller, ele é o primeiro jogador na história a marcar 2 touchdowns para mais de 95 jardas. E ele teve uma média de 13,5. Absurdo. Devido ao touchdown de 97 jardas, né? Mas o Lamar Miller, principalmente no primeiro e segundo quarto, o Titans não conseguia segurar o jogo corrido do Texas. Era sempre uma corrida de 5, 6 jardas, grandes avanços, assim. E é muito bom o Lamar Miller aparecer na temporada, porque o jogo corrido do Texas encaixar vai ser extremamente importante para no jogo dos playoffs. Para não ficar um ataque sobrecarregado no DeAndre Hopkins e no DeMarius Thomas. Ter um jogo corrido entrando vai ser muito importante para o ataque do Texas ser mais explosivo ainda, né? O DeAndre Hopkins não teve nenhum touchdown, mas teve 74 jardas e sempre decisivo o Hopkins, né? Sempre sendo o cara de segurança do Watson quando ele precisava, uma conversão terceira para 4, ou uma quarta para 1. Então o Hopkins, ele sempre vai aparecendo nos momentos decisivos do Texas. Fez uma partida muito boa. O DeMarius Thomas, que eu reclamei sobre o Bill O'Brien não ter incluído ele no jogo aéreo do Texas na semana passada contra o Redskins, apareceu, marcou 2 touchdowns. Um foi inclusive no Madore Jackson, que é um cornerback mais baixo. Então o Watson aproveitou o tamanho e a fisicalidade do DeMarius Thomas para justamente marcar o touchdown, justamente na endzone marcar o touchdown, né? Então era uma coisa que eu falava, que era fazer o Demarius Thomas aquilo que o Texans fez com o DeAndre Hopkins e o Andrew Johnson no início, né? Quando o DeAndre Hopkins foi draftado. DeAndre Hopkins sendo o cara movimentando o campo, chegando na red zone, usava a fisicalidade do Andrew Johnson para marcar os touchdowns. Muito não deu certo porque nós tínhamos um QBs ridículos, né, na época, e o Andrew Johnson já estava em fim de carreira, mas parece que com o Demarius Thomas vai render. E é ótimo que já nessa semana o Demarius Thomas já apareceu, já sendo mais envolvido e já produzindo aquilo que a gente espera dele. J.J. Watt, mais uma vez, monstro. Teve um sack e meio, 2,5 tackles para perda de jardas e 3 QB hits. Temporada de J.J. Watt, muita gente não vem falando o Watt como candidato a MVP, não vem colocando, mas a temporada dele é de jogador defensivo, né? Melhor jogador defensivo da liga. E ele também tá na briga por Comeback Play of the Year, né? Junto com Andrew Luck. E vai ser uma disputa pau a pau. E principalmente nesse jogo, eu vi muito do J.J. Watt de 2014, 2015, sendo bem dominante, não mais leve, não tão travado. E teve uma jogada que, me desculpe, mas o Matt LaFleur, eu não sei, o Matt Verber tinha que ter avisado pra ele que não dá pra você botar um Tyrant que é calouro contra talvez o melhor jogador defensivo da história da NFL. Não dá, tipo, são poucos Tyrants que conseguem. Na verdade, o único Tyrant que consegue, às vezes, assim, bloquear um mano a mano é o Kelce e o Gronkowski. Mesmo assim, tem uma extrema dificuldade contra o J.J. Watt, sozinho, né? Sempre tem a ajuda de alguém da linha ofensiva. E você vai botar um calouro numa terceira pra... Não sei se é uma terceira pra 5, terceira pra 4. Calouro sozinho com... De T-Watch não dá. Aí aconteceu o fumble forçado do sack fumble, né? Do J.J. Watt. E uma curiosidade que o J.J. Watt postou no Twitter, que o pai falou dele, que o pai do J.J. Watt, que tava assistindo o jogo, comentou com ele que colocar um tight end sozinho pra bloquear o J.J. Watt é um desaforo. E literalmente é um desaforo, né? Não dá pra fazer isso. É pedir pra seu quarterback comer grana. Outro destaque, o Whitney Mercilus. O Mercilus vem subindo de produção. De jogadores que sofreram lesões, é o que mais demorou a render. E agora tá rendendo. Teve um sack e meio, um tackle e meio pra perda de jardas, 2 QB hits. E outro destaque, que foi um destaque surpresa, que foi o Christian Covington. O Covington teve 2 sacks e meio. O Covington, toda sua carreira, teve 4 sacks no Texas. E só nesse jogo ele passou da metade dos sacks que ele teve na carreira. Teve 2,5 tackles pra perda de jardas e 3 QB hits. Foi sensacional a partida do Covington, tá? Melhor partida dele no Texas de longe. E ele se aproveitou muito do Clown e de J.J. Watt, né? Pegando a sobra, obviamente. Então, grande partida do Christian Covington. Nas lesões, nós tivemos apenas uma lesão, que foi do Kiki Coutet, que foi a mesma lesão na coxa que ele vem tendo desde a pré-temporada. E ele teve há uns 2-3 semanas atrás, deixou de fora por algumas semanas. Acho que não pareceu ter sido algo tão grave assim, mas pareceu mais como um início de lesão e mais para preservar, né? Já que uma lesão na coxa pode tirar o cara da temporada e Kiki no slot é fundamental no Texas. Um cara que sabe correr rotas muito bem. Então acho que foi mais para preservar, tanto que ele tá até cotado para jogar no jogo contra o Cleveland Browns. Então não acho que Texans vai sofrer, vai perder ele por mais jogos, não, tá? Não é tão grave assim como a gente imaginava. E então bora lá falar do nosso próximo adversário, um adversário que vem surpreendendo muita gente, que é o Cleveland Browns, o Browns que vem reagindo nessa temporada depois do Hugh Jackson. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o jogo dessa semana, o jogo em casa contra o Cleveland Browns. What they told ya. Então, antes de falarmos do confronto, falar que esse jogo vai ter transmissão pela ESPN, ESPN2, né? Então, o segundo jogo consecutivo que o Texans vai ser transmitido. Isso é bom, isso é importante. Até para que as pessoas conheçam o nosso time, né? Vejam a boa temporada que a gente vem realizando e possamos ter também mais torcedores aderindo ao Texans. Sobre o Cleveland Browns, quando eu fiz a projeção de pré-temporada, eu esperava que quando a gente enfrentasse o Cleveland Browns, teríamos um jogo tranquilo, tá? Achávamos que Kyle Blossom estaria brigando por playoffs, o Baker Mayfield estaria tendo mais dificuldades, né? Como quarterback, calouro. E que o time não tivesse uma força que vem tendo nessas últimas semanas. E para esse jogo de domingo, olha, vai ser um jogo complicadíssimo, muito complicado. A defesa do Cleveland Browns é muito boa. O jogo corrido com o Duke Johnson e o Nick Chubb também é muito bom, né? E Baker Mayfield é o melhor quarterback calouro da temporada, né? O Sam Darnold sofreu lesão, começou bem, depois decaiu. Josh Rosen tá sofrendo lá com o Arizona Cardinals. Josh Allen vem se confirmando as dificuldades que ele tinha, vem se confirmando no Bills. E o Bills também não ajuda no ataque, né? Já que não tem tanto recebedores de qualidade. Não tem recebedores de qualidade. E o Lamar Jackson começando agora a ser titular. Foi titular agora, né? No último final de semana. Então não sei se o Lamar Jackson a partir de agora vai ser o QB titular para o resto da temporada ou se eles vão voltar com o se o Baltimore Ravens vai voltar com o Joe Flacco. Então é uma partida complicadíssima. Algumas estatísticas aqui do Cleveland Browns. Cleveland Browns tem 23 pontos por jogo, 18º na liga. Em jardas totais, 354,2, 18ª da liga. Jardas passadas, 225,5, 23º na liga. E jardas corridas, 128,7, a 9ª na liga. Então, como podemos ver, o jogo corrido do Cleveland Browns é uma grande força do time na temporada. O time tem 25 sacks, sofreu 35, fez 31 touchdowns e sofreu 34. O Baker Mayfield, os números dele, ele tem 2.242 jardas, 62,7% de aproveitamento nos passes, 7,2 a média de passe, né? Tem 17 touchdowns e 7 interceptações, e um QB rating de 93,2, que é um QB rating bom, né? Nada espetacular, mas o calor é muito bom, tá bem assim, tá acima da média. Os destaques do Cleveland Browns. O Nick Chubb que tem 663 jardas, 5,4 de média e 6 touchdowns. Talvez o Chubb, se não fosse o Saquon Barkley, ganharia o calouro ofensivo do ano, mas ele tá na briga, dependendo, até pode ganhar, né? Se, sei lá, chegar a 1.000 jardas, pode acontecer. Então, o Nick Chubb ainda tá na briga pelo calouro, prêmio de calouro do ano, ofensivo do ano. O Njoku que vem aparecendo bastante no jogo do Baker Mayfield, depois que o Rui Jackson, eu não sei antes, né, mas pelo menos nas duas últimas partidas, o Njoku apareceu mais, né? Tem 431 jardas, 10,5 de média e 3 touchdowns. Antes de falar do Jarvis Landry, o Njoku era um cara que saiu, quando saiu do draft, era um cara cru, né? Que muita gente era um projetaço. E agora na segunda temporada, o Cleveland Browns já tá vendo que o talento do Njoku já tá aparecendo já nessa segunda temporada dele na liga. O Jarvis Landry, que era para ter números melhores, era, mas a gente dá para entender porque com o Hugh Jackson estava bem conturbado lá, assim como o Mayfield melhorou seus números depois que o Hugh Jackson saiu. Então a gente até entende os números do Jarvis Landry, que não são tão ruins assim, né? Mas ele poderia ter números melhores. devido à qualidade dele. 630 jardas, 10,5 de média, 2 touchdowns. Outra surpresa, outro jogador calouro que vem jogando bem, o Antônio Callaway, 388 jardas, 2,9 de média e 3 touchdowns. Temos também a estrela do time, né? O jogador mais talentoso do Browns, o Myles Garrett, com 10 sacks, 2 tackles para perdas de jardas, 3 passes desviados, 3 fumbles forçados. Mais um pouquinho, uma temporada com mais números assim, mas o Garrett poderia estar na corrida, na briga pelo prêmio de melhor defensor do ano, mas aí tá sendo um nome esquecido por causa da temporada do Khalil Mack, do Aaron Donald, do J.J. Watt, se não me engano, o Dee Ford também do Chiefs, então ele tá sendo um pouquinho esquecido. Um outro jogador é o Larry Ogunjobi. Eu não conhecia ele, e quando eu fui pesquisar, vi umas, pelo menos nas estatísticas, tá indo muito bem. 4 sacks e meio e 5 tackles para perda de jardas. Por um nome que eu não fazia ideia, achei bem impressionante o desempenho dele. E os outros dois últimos jogadores são dois jogadores da secundária, que é o calouro Denzel Ward, que tem 11 passes desviados e 3 interceptações, e Demarius Randle, com 8 passes desviados e 3 interceptações. Os dois têm o mesmo número de interceptações, né? E vem fazendo uma temporada muito boa a dupla. Então, apesar de serem jogadores baixos, são jogadores que conseguem gerar muitos turnovers, né? Então vai ser bem complicado. As preocupações para esse jogo é o jogo corrido, Duke Johnson, Nick Chubb. O Duke Johnson, ele é até bem envolvido no jogo aéreo do Cleveland Browns também, tá? Então, Duke Johnson também é um cara pra gente ficar esperto com ele. Então, o jogo corrido do Duke Johnson e Nick Chubb vem muito bem na temporada. Tanto que o Cleveland Browns trocou o Carlos Hyde pra dar mais tempo pro Nick Chubb. E foi uma decisão acertada, né? Chubb vem fazendo uma temporada muito boa, então limitar esse jogo corrido, mais uma vez um time que tem um jogo corrido forte, foi assim contra o Titans, foi assim contra o Broncos, contra o Redskins, contra o Dolphins, quem mais nessa contra o Jaguars. Até agora, o Texans, toda vez que um time enfrentou o Texans, que tem um jogo corrido mais forte, né, sofreu. Os jogadores teve um desempenho muito abaixo, né? Então, parar o jogo corrido vai ser essencial para o Texans. Baker Mayfield contra a nossa secundária. Nossa secundária é uma secundária mais experiente. Então, o Charisse White, o Jonathan Joseph. E a gente viu no jogo de ontem como o Joseph não consegue mais ser dominante, incomodar wide receivers que sejam mais físicos do que ele. E o Corey Davis, ele teve 3 recepções, recebeu as 3. Sorte nossa que a nossa linha defensiva teve um jogo muito bom e o Corey Davis não foi mais acionado na partida, né? Então, isso é uma preocupação que eu tenho. Como que vai ser esse mismatch, esse confronto, né? O Mayfield contra a nossa secundária. Até porque tem o Njoku, que está sendo bem acionado. Tem o Jarvis Landry. O Callaway, que é um receiver calor bem interessante. Então, a gente tem que ver como que vai ser esse confronto aí. E, por último, é uma defesa, a defesa do Cleveland Browns, é uma defesa que gera turnovers. São 14 fumbles forçados e 14 interceptações. Então, é uma defesa que gosta, que faz o quarterback errar. E isso é uma preocupação, ainda mais que o Watson, quando enfrentou uma defesa assim, que foi, no caso, o Redskins, que é uma defesa, se for olhar assim, então um grande nome na liga, mas se for olhar o Redskins, a defesa do Redskins, então um cara que é o defensor da liga, né? Um cara estrela da liga, mas tem defensores que são muito bons na liga. Então, é mais ou menos a defesa do Browns. O Miles Garrett não é ainda uma estrela na liga, é um cara em ascensão, tem o Denzel Ward, que tá fazendo uma temporada fantástica, tá? Muito boa mesmo. Tem o Jabril Peppers, tem o Brian Bodicalum, tem o Damaris Randle, como eu falei, que tem 3 interceptações, tem o Emmanuel Ogba, tem Jamie Collins, Então é uma defesa que não tem um ponto fraco. Vamos explorar os linebacks interiores, ou vamos explorar o safety. É uma defesa arrumada, não tem buracos. É uma boa defesa, a defesa dos Browns. Então vai ser uma partida bem interessante como o nosso ataque vai jogar contra essa defesa. Que, por exemplo, contra o Steelers sofreu bastante dificuldade contra o Browns. Então vamos ver aí como que DeAndre Hopkins, Kiki Coté, Demaryius Thomas, Jordan Thomas, Jordan Akins vão se sair contra essa defesa. Até agora temos passado dificuldades, mas vemos conseguindo vencer, né? Então vai ser mais um teste interessante para os Texans. Então vamos lá falar das chaves para a vitória. Eu já tinha falado, né, que era limitar mais uma vez o jogo corrido, que é muito forte do Cleveland Browns. Outra coisa que seria importante é usar os mismatches para cima dos cornerbacks dos Browns. Os Browns têm uma secundária baixa, 1,80m, 1,78m. Pelo que eu vi, o mais alto é o de Jabril Peppers, dos titulares, né? Que é 1,85m. Então, o Texans pode se aproveitar disso. Demaryius Thomas, na end zone, né? Na red zone, o Watson conseguiu aproveitar nesse jogo. Nos dois touchdowns, na verdade. O Demaryius Thomas, o Watson conseguiu usar bem a fisicalidade e a altura do Thomas. Então, isso vai ser interessante. Será que o Watson vai conseguir se explorar isso? E também o Jordan Thomas, que não apareceu nesse jogo. Temos o Jordan Akins, que apareceu muito bem na pré-temporada. E nessa temporada está sendo mais discreto. Então, o Texans tem que explorar isso. Usar esse jogo. Até mesmo o DeAndre Hopkins, né? Que o Hopkins é o wide receiver mais chato na liga. E até não parece, mas o Hopkins joga muito no físico, ele é chato, ele empurra. Então vai ser interessante confronto, principalmente confronto DeAndre Hopkins e o Denzel Ward, tá? Vai ser bem interessante esse confronto. Então, explorar os mismatches para cima da defesa, com a defesa uma secundária mais baixa. Jogo corrido do Texas é fundamental pro time conseguir mais uma vitória, tá? Lamar Miller vem jogando muito bem nessa temporada, vem crescendo ao longo da temporada, assim, à medida que a linha ofensiva melhorou, cresceu, Lamar Miller também apareceu, o LaFleur também apareceu. O Dante Foreman não deve jogar nessa partida, ainda, ele já tá ativo, mas ainda parece que não está 100%, não deve jogar, e Blue e Lamar Miller, ter mais uma boa exibição do que foi contra o Titans, do que foi até mesmo contra o Redskins, jogaram bem. Tá, então o jogo corrido do Texas tem que entrar mais uma vez. E a última coisa é tirar a mobilidade do Baker Mayfield. O Mayfield, como a gente sabe, é um QB móvel que sabe correr, sabe jogar fora do pocket. Então o Texas tem que explorar isso, tem que limitar isso, né? Não deixar que ele seja uma dupla arma, tanto no jogo aéreo quanto no jogo corrido. Então vamos limitar esse tipo de jogo, deixar pra correr os running backs. E aí a nossa linha defensiva ser dominante, parar o jogo corrido. Então tirar a mobilidade do Mayfield, eu acho que vai ser interessante, acho que vai ser um fator pro Texans sair vencedor dessa partida. O palpite que eu dou, eu vou botar 31 a 24 pro Texans. Será uma partida difícil. Desde que o Hugh Jackson saiu, o Browns vem crescendo de produção. A defesa já estava bem. Já era uma boa defesa. Mas o ataque, parece que a trava do ataque era o Hugh Jackson. Saiu o Hugh Jackson e o Baker, meu filho, começou a aparecer. O Njoku apareceu. Então o Browns cresceu de produtividade no ataque. Acho uma partida difícil, complicado, mas vamos conseguir sair com a nossa nona vitória. E antes de nos encerrar, falar, né, que o time conquistou, ele quebrou dois recordes do Texans, né, na vitória contra o Titans. Primeiro que o Texans quebrou a sequência de vitórias da franquia. nunca na história o máximo de vitórias que o Texans conseguiu foi, se não me engano, foi 2011 ou 2012. Uma dessas duas temporadas que o Texans conseguiu 7 vitórias seguidas. E ontem o Texans, com Deshaun Watson, conseguiu bater essa marca, né? 8ª vitória. E tomara que chegue a dar na 11ª vitória aí pro Texans e que possamos conquistar a vaga nos playoffs o mais rápido possível. Outra marca interessante a respeito da 8ª vitória é que pela primeira vez na história um time conseguiu 8 vitórias consecutivas depois de começar a temporada 0-3. E isso mostra muito desse talento que o time tem. E também a gente tem que dar os créditos, né? O Bill O'Brien, que conseguiu recuperar esse time. Saiu de um 0-3 para 8-3. Não é nada fácil. Recuperou uma temporada que estava perdida. E conseguiu deixar os jogadores motivados. E tá fazendo história, né? E você vê, né? A gente pode reclamar aqui que o Bill O'Brien é conservador. Que o Bill O'Brien às vezes tem medo de... atacar, mas ele sabe como mandar um vestiário. A gente, nesses 4, 5 anos, a gente nunca viu uma reclamação de briga entre os jogadores, né? Ou de jogadores estarem satisfeitos com o técnico, com o Bill O'Brien. Então, a gente pode falar o que for, a gente pode até reclamar, e a gente reclama com razão, conservadorismo do Bill O'Brien. Mas ele é um cara que sabe liderar grupo, sabe manter um vestiário unido. E isso é fundamental para um time ir longe na temporada. Isso é fundamental para time conquistar coisas grandes. A gente pega o exemplo mesmo do Jacksonville Jaguars, de temporada passada, time unido, no hype, e hoje o Doug Marrone parece que perdeu o vestiário. Vários jogadores criticando outros jogadores criticando o Blake Bortles, Jones pensando em sair, dizendo que vai sentir falta, e isso nunca aconteceu aqui no Houston Texans. E então a gente tem que dar os créditos pro Bill O'Brien, principalmente pelas 8 vitórias seguidas. E uma última estatística interessante é que o Texans estava 4 vitórias e 12 derrotas em jogos de prime time. São jogos do Sunday Night Football, do Monday Night Football e do Thursday Night Football. E com Deshaun Watson, o Texans agora está 4-1. Então a gente vê como o Deshaun Watson, a cultura vencedora do Texans está começando a aparecer. Como, mesmo que timidamente, o Watson vem transformado nesse 2 anos. Fomos caminhando aí para 2 temporadas. Vem transformando o Texans. Você conseguiu o mesmo número de vitórias de prime time em apenas 2 temporadas, o que você não conseguiu, o que seu time conseguiu em 14 anos, né? 2016 para 2012, em 14 anos, mostra muito do quarterback que nós temos, né? Então o Watson, ele veio para realmente mudar essa franquia do Texans, veio para fazer o Texans uma franquia vencedora. E esperamos que seja verdade, né? Que a gente não fique só no quase, né? E que o Watson mude a nossa cultura. Então é isso, pessoal. Siga a gente lá no arroba TexanosBrasil no Instagram e no arroba TexanosBrasil no Twitter. No outro jogo, na semana que vem, o Henrique, ele vai ver o jogo contra o Indianapolis Colts, né? Ele já está lá em Houston. E ele vai trazer algumas a experiência dele lá, né? E siga a gente lá no nosso Instagram. A gente vai fazer alguns stories, quem sabe até uma live quando tiver no dia do jogo, né, no estádio. Então siga a gente lá que teremos algumas novidades. Então é isso, valeu, muito obrigado e Go Texans!